Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere: Projeto Cultive Hortas encerra atividades de educação ambiental num ano com mais de 16 locais participantes. E ainda, saiba como técnicas aplicadas ao design de interiores traz mais qualidade de vida aos ambientes e promove conexão com o natural. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site pelo endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso, curte e compartilha com os amigos. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto são os ambientes que promovem qualidade de vida e sustentabilidade. O trio de designers de interiores da Open Design, formado por Sandra Vergani, Ariane Pistorello e Karen de Souza, traz detalhes sobre projetos que buscam qualificar a vida nos ambientes. Karen, seja bem-vinda, tudo bem?
Tudo bem, bom dia.
Prazer em te conhecer.
Igualmente.
Sandra, tudo bem contigo?
Tudo ótimo, tudo certo.
A grande articuladora, né, que eu articulei com ela aqui. Ariane, tudo bem?
Tudo bem, bom dia. Bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes da rádio também.
Muito obrigada a todas vocês, gurias. Acabou que uma pessoa, né, em comum me indicou que vocês fazem coisas diferentes no processo, né, do fazer de vocês, levando elementos da natureza, de bem-estar, de conforto, de harmonia. Tem nome, né? A Ariane já até me disse que tem um nome para isso. Vocês podem contar um pouquinho esse trabalho de vocês?
Então, a gente no escritório, eu sou especialista em neuroarquitetura.
Neuroarquitetura, esse é o nome?
Neuroarquitetura, isso aí.
Fala um pouquinho o que é isso, né? Que a gente não sabe.
Neuroarquitetura é a neurociência aplicada, voltada para a arquitetura, né? A gente coloca psicologia comportamental, coloca biofilia, coloca design de iluminação. Tudo que faz com que a gente tenha bem-estar dentro do ambiente. Então, essa aplicação da neuroarquitetura é isso, é trazer bem-estar para aquele usuário, uhum, né? Independente do residencial, do comercial, do industrial. Então, a gente quer trazer bem-estar para o usuário.
Uhum. Esse bem-estar, desculpa, já vou fazer perguntas aqui.
Pode fazer.
E vocês vão falando aqui, tá, junto. É um bate-papo, tá, gurias? Por exemplo, a gente ouve, né, falar que lugares em que tem jogos, por exemplo, Las Vegas, né? Se cria toda uma arquitetura,
sim,
interna, para que as pessoas não saibam quando é dia, quando é noite,
sim,
né?
Exatamente.
Para o cérebro não reconhecer isso, para que elas fiquem lá o máximo de tempo, né? E o inverso é proporcionalmente verdadeiro, quando a gente consegue perceber agora é dia, é luz da rua que entra,
exato,
não a luz artificial, a gente consegue melhorar as nossas condições. Isso é fato ou é mito?
Não, é fato.
É fato.
É fato. É tudo que tu pode induzir num ambiente, tanto para o bem quanto para o mal. Todos os dias tu tá sendo induzido, todos os dias, na tua compra de supermercado, na tua compra no shopping, no momento que tu tá com a tua família passeando por aí, que tu tem vontade de comer alguma coisa, de fazer alguma coisa, tudo isso é indução. E a neuroarquitetura é isso, é induzir tanto pro bem quanto pro mal. Então a gente sempre fala, tem que saber usar pra também não errar,
uhum,
né? Então, tudo que a gente faz no escritório é para induzir pro bem-estar, pra qualidade, uhum, de vida daquele indivíduo que nos contratou para melhorar, né?
Os nossos clientes já sabem, inclusive falando nessa questão da iluminação natural, que a gente não usa luz branca nos nossos projetos, né? Em especial os residenciais. Porque quando a gente está em casa, é um momento onde a gente quer relaxar, quer curtir, a gente quer se desligar da correria do dia a dia. Então, a luz amarela é justamente para isso, né? Existe uma coisa que a gente chama, né, de círculo circadiano, que é justamente o caminho que o sol faz durante o dia, né? Então, ele começa mais amarelado, o ápice do dia a luz é a luz mais branca, né? Então, dentro de casa, a gente quer trazer conforto, relaxamento. Então, a gente nunca usa luz branca.
É. Sim, os clientes até nos questionam, mas nem na cozinha, nem na lavanderia, nem. A tua casa, principalmente se o ambiente ele é integrado com a sala de estar, a sala de jantar, tu precisa utilizar mesmo a iluminação, né? E dentro da tua residência, tu quer estar se sentindo bem e relaxado, independentemente do ambiente. Uhum. Então, se tu tá na cozinha, tu não precisa estar mais acordado pra lavar a louça.
Uhum. Nós somos seres biológicos, né? É. Então, faz todo sentido você cuidar dessa biologia também da iluminação, né?
Uhum.
Que é crucial pra saber, porque às vezes a pessoa diz, ai, mas eu sou muito agitada em casa. Daí tu vai lá, tem um monte de luz branca. É. A pessoa não consegue se tranquilizar, né?
Lembrando que é um mito, né? A luz branca ilumina mais, a amarela mais escura. Isso é um mito. A questão da quantidade de luz não tem relação com a temperatura de cor, né? Que a gente usa.
E para ambientes comerciais, basicamente a mesma coisa. Em alguns ambientes, a gente até utiliza ainda a luz branca.
Para ter mais atenção,
não,
né?
Não a branca, que seria meio azulada. Né? Seria 4000K, que é o termo correto, que ela é uma luz considerada cor do luz do dia, né? Como a Ariane falou, tipo, ao meio-dia. Então, em alguns ambientes, em alguns casos, a gente ainda utiliza luz branca, mas mesmo em escritórios, mesmo em ambientes comerciais, em lojas, a gente utiliza muito luz amarela. Muito luz amarela. E principalmente em lojas ou supermercados, onde os produtos ficam mais bonitos, mais brilhantes, as cores mais vibrantes com a luz amarela. Até pode se mesclar um pouquinho as duas luzes, mas o foco principal em cima dos alimentos, por exemplo, a luz amarela. Então, é um ponto apenas, né? Que a gente tá falando aqui de iluminação bastante até, mas é apenas um ponto que a gente utiliza e cuida muito em todos os projetos para que eles tragam aquilo que a gente quer para cada cliente, né? Para cada usuário, como a Karen falou.
É, porque hoje em dia, eu acho que o mais importante é a aplicação da biofilia. Essa coisa desse apelo de trazer a natureza para dentro dos ambientes. O ser humano, ele é um ser que ele procura constantemente, indiretamente, a natureza. Então, quando ele está em contato com materiais que trazem isso, com visualização, com luz natural, com arejamento, né, natural, com a ventilação natural, todas essas questões naturais, que tem esse apelo natural, ele vai se sentir mais confortável nesse ambiente, ele vai se sentir melhor, ele vai ficar menos doente e ele vai desempenhar a função dele melhor.
Uhum. Olha quanta coisa, né? Gurias, eu sei que acabou que chegou, né, vocês para mim a partir de um projeto que vocês desenvolveram, ele ainda está em fase de execução, mas desenvolveram para uma empresa, né, uma metalúrgica aqui em Caxias do Sul, que tem uma história que eu achei que vale a pena também de engatar nessa explicação que vocês estão dizendo aqui. Porque a gente passa muito tempo, não só em casa, a gente passa bastante tempo também. Sim. No trabalho. E tem aí várias questões, né, de doenças relacionadas ao trabalho, de patologias. E a gente vem de uma realidade atual de muita gente com estresse, com doenças. Sim. Mentais, ansiosos, né? E muitas vezes um pequeno detalhe ou um projeto, assim, dentro de um ambiente corporativo pode ser um canal, um instrumento, né? De antídoto. Vocês podem contar essa experiência?
Sim, sim. É uma metalúrgica, né? Então, como a gente estava comentando antes aqui fora do ar, é um espaço completamente frio, né? Um espaço de trabalho técnico, muito metal. Então, no meio dessa metalúrgica, a gente criou esse espaço de descompressão, que é onde o funcionário vai poder utilizar esse espaço para respirar um pouco, se concentrar de novo. Então, a gente usou um tom terracota, que já usa da biofilia, né? Para te ver, não precisa ser o verde ou a planta em si, né?
Contato com a terra.
Exato. Uhum. Então, tem aquela caixa terracota no meio daquele espaço mais técnico, mais industrial da metalúrgica. E aí, dentro, a gente utilizou grama artificial, que é todos os ambientes são setorizados com essa grama artificial. Ele cria caminhos como se tu estivesse realmente andando no meio da natureza.
Formas orgânicas,
formas,
né?
Orgânicas.
Que também remete à natureza.
Aí tem puffs, tem espaço para leitura, mas tudo nesse clima biofílico, vamos dizer assim, né?
Tem espaço para jogos, tem espaço para um cafezinho, tem espaço para ficar ali, ai, tem que fazer algum, tem gente que ainda estuda, tem que fazer alguma coisa, então tem todos esses espaços para todas, é um ambiente deles, para eles saírem um pouco daquele ambiente dentro da fábrica. Porque o que acontece na maioria das fábricas? O funcionário almoça, né, ou janta, e depois fica lá na rua. Ou em outros espaços, não tem um espaço às vezes para ficar. Então ali não, é uma sala para eles ficarem, para se descontrair mesmo, para esquecer um pouco daquela tensão de ficar concentrado fazendo exatamente a mesma função todo dia, né? Então isso já foi comprovado que os funcionários desempenham melhor a função.
Nossa.
Eles rendem mais.
E uma coisa que eu achei bem interessante também é porque muda um pouco a lógica. A gente tá vendo agora, né, a questão do clima, como mudou, né? Uma vez a gente dizia assim, as pessoas podem dar uma voltinha na rua, mas com esse clima nem sempre dá pra dar uma voltinha na rua. Né, e fica confinado num ambiente que não é apropriado, não é nem fora nem dentro. E muitas vezes também tem aquela questão de otimizar o que tu vai fazer, né? Então, vou dar uma voltinha na rua, é legal? É legal, toma um sol. Mas, por vezes, a gente vai fazer o quê? Vai consumir. E aquela pessoa não quer consumir, porque também não é ecológico ficar gastando o que você não pode, que não tem, não faz educação financeira. Então, por vezes é interessante, não é que não possa ir, mas é ter uma alternativa, né?
Exato.
Mas é bem legal isso que tu pontuou, porque, inclusive, onde está localizada a metalúrgica hoje é uma área mais industrial. Então, está afastado de mercado, de farmácia, de qualquer outro tipo de comércio. A pessoa é uma área que hoje tem muitos pavilhões e muitos terrenos vazios. Então, realmente não tem muito o que o funcionário fazer lá nos horários de intervalo. Né?
Piorou, né? Piorou e ainda fica sujeito às vezes à questão do clima. E eu fiquei curiosa, eu queria retomar esse assunto porque tem essa pecha, né? De que, para ser bom e ecológico tem que ser planta ou grama natural. Mas às vezes não é real isso, né? Cuidar, manter, trocar. Então, qual é o papel disso e como a gente deve olhar para essa situação?
É, a gente tem muitos clientes, tanto residencial quanto... Alguns comerciais nem é viável... Em alguns lugares ter plantas naturais, ou o residencial diz, bah, eu não gosto de planta, preferem não colocar porque não sabem cuidar. Então, antes de ter, às vezes, uma planta lá, querida, né, precisando de água, que não sobrevive, né, no ambiente, é muito melhor ter, então, alguma coisa artificial. Claro que a planta natural, ela tem, sim, seus benefícios, né, mas a planta artificial também, se a gente vai... A gente utiliza muito, sim, desse artifício pelo feedback dos nossos clientes. Ela também ajuda a fazer essa conexão. Porque a gente é muito visual também, né? E vamos dizer, é um dos sentidos que está na nossa biologia, né? Então, a gente é muito visual. E eu acho que isso super conta pontos também. Assim como a madeira. Nem sempre a gente vai colocar um móvel de madeira mesmo. Às vezes vai ser um MDF com uma impressão... Com melamínico, né, amadeirado. Exato. Mas isso já cria conexão, né?
É aparência também,
isso,
né? Claro que sempre que possível os materiais naturais mesmo. Mas, falando também em sustentabilidade, alguns materiais, né, não são assim tão sustentáveis de tu ter em todos os projetos e, enfim, alguns têm um valor agregado muito maior também. Então, tem outros artifícios, sim, que podem ser utilizados. O importante é fazer essa conexão com a natureza. Então, a biofilia, a gente começou a ouvir o termo, falava-se muito em planta, usar plantas em ambientes, usar plantas, era verde para todo lado.
Que não é isso.
Que não é isso.
É uma plantinha no ambiente totalmente frio e industrial, né?
Exato.
Enfim, vai um pouco além, né?
Vai um pouco além. É não só a planta, é texturas, um tecido, um linho, uma palhinha.
Ventilação natural, iluminação natural.
Exato.
É ter o funcionário inserido no meio do contexto, porque assim, o cérebro da gente, só o fato de tu mostrar alguma coisa, ele já conecta com outra coisa. Então, ele já traz aquela... Ai, olha, lembrei da cascata que eu fui, sabe? Então, aquilo já traz uma tranquilidade pra ele. Com as próprias experiências dele, já traz uma tranquilidade. E se tu tem uma janela com uma paisagem bela, é melhor ainda.
Nossa.
Porque isso reduz consideravelmente o nível de estresse.
Gurias, eu realmente o programa foi rápido, né? Eu expliquei para elas, nossa, passa muito rápido. Eu ficaria aqui uma manhã inteira, mas para não deixar vocês irem embora, eu sou muito curiosa para saber, assim, como vocês, né, que estão trabalhando já, lidando entre o que vocês desejam, o que vocês têm conhecimento, o que hoje tem também de materiais disponíveis, né, com custo, com acessibilidade, porque às vezes tem coisas que são maravilhosas, mas elas são muito caras, ou distantes, ou são importadas, né? Então, dentro daquilo que é possível, do que tem, e dentro do que o mercado já está maduro para ter, qual é o futuro do design de interiores, pensando agora já nos próximos anos?
Eu acho, antes a gente estava falando de economia circular, né? É uma coisa que a gente também gosta muito, e é um termo que tá em alta também, que é da memorabilia. Eu acho que é valorizar aquilo que se tem. Às vezes,
as raízes.
Foi feito um investimento, um móvel de madeira, um móvel que era da minha mãe. Tudo pode ter uma cara nova. Se tu não gosta do estilo retrô, vintage, cara de old daquele móvel, tu pode transformar ele, mas utilizar coisas que têm valor sentimental, que te trazem memórias boas, eu acho que isso é bem importante. Na hora que for se investir em alguma coisa, também pensar nisso. Quanto isso vai durar pra mim, né? Que sejam feitos investimentos bem pensados e que vão agregar memórias na tua vida, assim.
Porque essa é uma tendência, né?
E hoje em dia, todo mundo tá buscando ter experiências. Não é mais só ir num ambiente almoçar, trabalhar. É experiências. Aquilo que te agrega na tua vida, no teu bem-estar. Então, essas memórias que tu tem durante a vida, isso tudo vai te agregar no como tu vai lidar com as situações dentro da tua empresa. Então, se o funcionário tá numa empresa que cuida, que tem esse cuidado do como ele vai se sentir, a experiência vai ser outra.
Exato. Que vai trazer ele de volta sempre.
É. E vai criar memória.
Mesmo que de forma inconsciente.
Exato. Legal. E tem a memória afetiva, que isso é uma coisa emocional, a gente somos seres emocionais e a gente vai ficar ali guardadinho.
Legal. Acho que esse é o futuro.
Uma vez, gurias, em rápidas palavras, o design de interior estava muito mais voltado a resolver, né, espaços, né? Resolver espaços, aproveitar melhor, ser um pouco mais funcional e etc, né? Ainda é assim ou já está ficando um pouquinho também, está agregando mais valor ao fazer da profissão de vocês?
Eu acho que é sim resolver espaços, mas dentro de resolver espaços estão vários microdores dos nossos clientes.
Exato.
Então é resolver o espaço de forma eficiente, bem planejada.
Ergonomicamente,
né?
E personalizada para aquele usuário.
Dá pra menos existe casas para mostrar para os amigos, né? Que a gente brinca.
Não,
e mais casas
padrão
com conexão, né?
É que a história legal da memória.
Legal. Eu só ia perguntar para vocês, a palavra humanizar esses ambientes cabe?
Cabe. Muito.
Cabe muito.
Se preocupar cabe menos, muito, né? Com aquela coisinha que tá fora do lugar.
Exato.
E mais com a casa que tem cara de ser vivida, né?
Entendi.
Eu acho que isso é bastante.
De gente.
Com essas dores e cicatrizes, e é as pessoas que moram nela que se transformam num lar, né?
Que
a
legal.
A gente sempre diz que a gente faz a casa, mas é eles que vivem que
moram. Quando a gente finaliza algum ambiente, a gente faz toda a decoração, a gente arruma as camas para os nossos clientes, a gente enche de almofadinhas, a gente fala, é para se jogar mesmo.
Legal, gurias, realmente meu tempo se esgotou. Ariane, adorei te conhecer pessoalmente, porque ela é esposa de um grande amigo meu. Um abraço pro Rafael, pro Brasa. Obrigada, Sandra, obrigada, Kelly.
Obrigada,
a gente que agradece.
Você ouviu as profissionais da Open Design, Sandra Vergani, Ariana Pistorello e Kellen de Souza. E no próximo bloco, Projeto Cultive Hortas encerra atividades de educação ambiental no ano com mais de 16 locais participantes. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo, nós voltamos já. Música.